Falar de memória.
Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória sempre com João Guedes. Hoje aproveitamos a deixa sugerida pela publicação de um livro da autoria de Cecília Jorge e Rogério Beltrão Coelho. É uma biografia de Roque Choi, que foi na realidade uma ponte entre a administração portuguesa e os líderes da comunidade chinesa de Macau, nomeadamente Ho Yin, o pai do antigo chefe de executivo, Edmund Ho. Tudo isto, João, num tempo em que não havia relações diplomáticas entre Portugal e a China. Uma situação, uma conjuntura que fazia valer ainda mais certas figuras que hoje, enfim, desapareceram.
Exatamente, voltamos a reportar-nos à repartição do expediente cínico, antecedido pela Procuratura dos Assuntos Chineses. Portanto, o procurador, a figura do intérprete, a figura do Jurabassa, Roque Choi acabava por ser. Roque Choi nunca foi intérprete, nem nunca pertenceu à repartição dos assuntos chineses. Ele era o secretário de Ho Yin, que era o representante da comunidade chinesa de Macau. A comunidade chinesa de Macau teve sempre um representante, que era quem falava com o governador. Roque Choi era o secretário de Ho Yin, que era o homem que falava com o governador. Portanto, não era o representante da China, mas Macau sempre foi a terra das aparências e, portanto, Ho Yin era o homem que aparentemente falava pela comunidade chinesa. Também não era assim. Naquele tempo havia a tal elite chinesa que um professor, Moisés da Silva Fernandes, um professor da Universidade Nova de Lisboa, que escreveu já longamente sobre isso, sobre a Macau do século XX, explica muito bem. Há quem não goste do professor Moisés da Silva Fernandes, mas eu tenho uma opinião muito boa desse professor, porque ele é um homem que estudou profundamente as questões de Macau e tem o distanciamento suficiente para não se deixar iludir por essas aparências, não é? Nós estamos aqui precisamente num bairro de Macau, que era o antigo bairro do Monte, de que se mantém apenas em pé este templo.
Templo de Nacha.
Exatamente. O resto, nada nos diz o que foi este bairro. Foi um bairro de importância durante séculos e que desapareceu. Hoje não se pode ter ideia da importância que este bairro teve. É a mesma coisa que Roque Choi. Hoje não se pode ter noção da importância exatamente que Roque Choi teve e que essa elite chinesa de que fala o professor Moisés da Silva Fernandes teve na história de Macau, que é uma história sempre oficiosa, não é? Quem era o homem que legalmente representava Macau junto dos chineses era o procurador dos assuntos chineses, mas na verdade não era, na verdade eram outros, era essa elite com quem o procurador falava, que era o Ho Yin, que era o Ma Menkei, que era o Roque Choi, que era o Chu Ta-kei, os chineses patriotas, como o Partido Comunista Chinês
gosta de se referir a eles,
exatamente, que tiveram importância tanto nos momentos de crise como nos momentos de normalidade. Eu diria
um,
que
dois,
mais,
três, é um desses
exatamente,
momentos.
Por exemplo, em que Roque Choi tem um papel decisivo, mas também tem Chu Ta-kei, por exemplo, que é o tio do atual chefe do executivo. Chu Ta-kei teve uma importância decisiva porque ele era um alto responsável do Partido Comunista Chinês em Macau. Mas, no entanto, ele resguardou-se sempre numa segunda linha. Roque Choi, exatamente a mesma coisa. Portanto, é um homem que praticamente não aparece, não é? É muito querido dos portugueses, mas é uma figura
muito discreta.
Muito discreta, exatamente.
Aqui em Macau tudo se joga nas sombras, é tudo pouco
exatamente.
Oficioso, digamos assim. E era aí que residia, na sombra, o verdadeiro poder.
É, exatamente. Nota-se até quando o governador Garcia Leandro, que é o primeiro governador a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1975, chega a Macau, ele vem falar com quem? fala com o Rock Choi, fala com o Owen, mas apercebe-se, passado pouco tempo de cá estar, de que eles não eram de facto os representantes do poder chinês. De maneira que, algum tempo depois, e quando a China entendeu que era conveniente, Owen diz, Owen e o Rock Choi falava português, Owen não falava. E, portanto, é por isso que Rock Choi tem uma proximidade maior
e uma
relevância maior. E, nessa altura, Owen diz ao governador Garcia Leandro que, para resolver os problemas que tem a resolver, não é connosco, é com uma outra figura ainda. E vem, então, Ho Chi Minh, que era o homem da Namkong, na altura, e, portanto, que era o homem do Partido Comunista chinês,
em Namkong, enfim, a primeira empresa, digamos assim, estatal chinesa estabelecida aqui em Macau.
Em Macau, em 1951.
E o facto dessa característica ser muito de Macau, esse teatro de sombras, digamos assim, isso dificulta muito o trabalho dos investigadores, dos historiadores que se debrucem? Enfim, isso de resto também é notório nesta obra de Silas Jorge e Rogério Beltrão Coelho.
Exatamente, pois, aliás, Ho Chi Minh diz ao general Garcia Leandro, quando ele é governador, diz que sim senhor, que a China não se opõe à instituição de uma Assembleia Legislativa, mas os chineses são a maioria em Macau, mas não podem ficar em maioria na Assembleia Legislativa. E de maneira que, nomeadamente, o presidente da Assembleia Legislativa não pode ser um chinês, não é? Seria, naturalmente, o representante, seria o Owen, por exemplo, mas a China não quer essa representação assim, e de maneira que o presidente da Assembleia é um português.
Estaria a admitir
exatamente que a gerência da colónia
cabe a outros.
Exatamente, pronto. E de maneira que a presidência da Assembleia Legislativa é cometida ao
Carlos de Assunção.
A Carlos de Assunção, exatamente, e ao Owen vem como vice-presidente. E, portanto, Macau sempre foi assim, é como
um teatro de sombras,
um teatro de sombras, como ainda hoje nós dizemos que tal, como é que Macau sobreviveu, não tendo Portugal forças armadas, nem força política, nem nada. Sobreviveu por uma razão muito simples, porque isto era um teatro de sombras e quem queria a autonomia de Macau e quem queria que isto fosse uma colónia era a comunidade chinesa. A comunidade portuguesa também queria, mas não era preciso para nada força armada nem força política para que Macau sobrevivesse durante estes quatro séculos, porque a maioria queria que Macau sobrevivesse e a maioria era chinesa.
E assim recordamos Rock Choi, faleceu há 10 anos e foi agora objeto de uma biografia em que é descrito como uma ponte fundamental entre as comunidades chinesa e portuguesa, isto num tempo em que não havia relações diplomáticas entre as duas partes. Obrigado, João. Até para a semana.
Obrigado, Hugo.
Thank you.